E o CBN Saúde hoje, nós vamos falar sobre reumatismo. Eu acabei descobrindo que espondilite é um reumatismo. Mas isso a gente vai explicar daqui a pouquinho com o Dr. Paulo Roberto Donadio. Nessa conversa com o Dr. Paulo, que é reumatologista, você pode participar pelo WhatsApp, DDD44-9877-9550. Primeiro eu queria cumprimentar o Dr. Paulo Roberto Donadio. Dr. Paulo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e ter vindo aqui à CBN.
Eu que agradeço o convite e estou à disposição.
Primeiro, eu queria retomar essa questão. O senhor acabou explicando para mim aqui rapidamente, eu, pelo senso comum de boa parte dos brasileiros, achava que espondilite era uma coisa, reumatismo é outra, mas não. Aí o senhor explicou que espondilite é um reumatismo.
É, quando nós usamos o termo reumatismo, ele vale para todos os reumatismos, né? Não é uma doença, é uma denominação genérica para todas as doenças que são reumáticas. Então, é um termo usado já há milênios, porque ele veio de antes de Cristo, proposto pelo Hipócrates, essa terminologia, que hoje, se nós aplicarmos ao pé da letra, não tem nenhum sentido, mas que foi mantido por respeito histórico. Então, existe na classificação dos reumatismos mais de 110 tipos de reumatismos diferentes. E a espondilite anquilosante é um desses tipos.
Aquela história de que o sintoma é muito parecido, por isso você generaliza, ou não? Há sintomas diferentes? Quando se fala de reumatismo, há vários tipos de sintomas.
Há sintomas diferentes. O que tem em comum com essas doenças reumáticas é que a grande maioria delas, ela tem a manifestação principal é articular. Então as pessoas têm dor nas articulações, nas juntas, às vezes têm inchaço, né, na coluna. Então tem vários sintomas que são comuns. Por isso facilita o agrupamento dessas doenças. Mas dentro desse agrupamento nós fazemos uma divisão em várias classificações. E a espondilite está entre as doenças que nós chamamos de doenças difusas do tecido conjuntivo, que são doenças inflamatórias. Então, aí tem artrite reumatoide, tem lúpus eritematoso sistêmico, tem as artrites crônicas, que nós chamamos de idiopáticas da infância, daí que estão vários reumatismos que comprometem crianças, e tem as espondiloartrites. As espondiloartrites são doenças que têm como padrão comum comprometer a coluna. E o carro-chefe dessas espondiloartrites é a espondilite anquilosante.
Que dá na coluna. E por que ela ocorre? O senhor estava comentando comigo que tem uma questão genética aí.
Isso. Tem um marcador genético que é bastante forte. Inclusive, possibilitou agrupar essas doenças nesse grupo das espondiloartrites depois da década de 70, quando se descobriu que tinha um HLA que chama HLA-B27, que é um marcador genético, que é mais comum nessas doenças e principalmente na espondilite. 90 a 95% das pessoas que têm espondilite tem esse marcador genético, HLA-B27.
Mas o que o senhor falou assim, que não significa que ter essa tendência genética significa desenvolver a doença.
Não, porque se nós olharmos na população geral, em torno, varia um pouco de população para população, porque depende, por exemplo, nós estávamos conversando antes também, da miscigenação da população. Então, em alguns países é um pouco mais frequente, em outros menos, mas em torno de 6 a 10% da população que não tem doença nenhuma, tem também esse HLA-B27 positivo. Por que que alguns, ou a maioria dos que tem, desenvolve a doença e uma minoria não desenvolve, nós não sabemos.
Aí teria um fator externo que ainda tem que ser estudado.
Isso. Existem algumas comprovações de que essas pessoas com HLA-B27, quando expostas a alguns tipos de infecções, principalmente infecções intestinais ou infecções urinárias, de trato gênito urinário, pode desencadear a doença, quando estão geneticamente predispostas.
O senhor colocou um termo H?
Chama HLA-B27. Na realidade, existe um sistema de classificação genética, tem vários HLAs. Tem HLA que não tem relação nenhuma com doença, mas tem alguns que marcam algumas doenças. Então, diabetes tem um HLA mais específico, doenças inflamatórias intestinais tem também, o lúpus tem, a espondilite. A espondilite é o exemplo mais clássico, porque é a doença que mais tem relação com o HLA. Mas existem vários. Isso é uma sigla inglesa que diz que fala sobre a histocompatibilidade. Existem vários, esse daí foi classificado como B27, mas tem várias doenças que têm ligação com HLAs, né? Vários HLAs que tem.
É possível detectar isso? Porque vamos pensar assim, a pessoa fala, poxa, será que eu tenho esse HLA-B27? As pessoas podem detectar isso?
Pode. É possível fazer uma tipagem do HLA, ou nós, no atendimento médico, nós pedimos, quando a pessoa tem a suspeita da doença, a gente pede especificamente o HLA-B27. Mas existem outros, aí outros são vários, e nós podemos, às vezes, fazer uma tipagem HLA. Isso é feito, por exemplo, quando as pessoas vão fazer transplante. O doador, para ser compatível com a pessoa que vai receber um rim, por exemplo, é feita uma tipagem do HLA dos dois para ver qual o nível de compatibilidade, para não haver rejeição.
Está ligado, inclusive, a essa questão da rejeição?
A questão genética é ligado com essa questão também de rejeição.
Agora, quando se fala desse HLA, o senhor falou sobre a miscigenação. E o senhor disse que não existem dados concretos sobre isso, mas populações mais miscigenadas têm menos risco a esse tipo de vou colocar o termo genérico, reumatismo.
A doença, na realidade, ocorre, mas às vezes em populações diferentes ocorre em menor intensidade e em menor proporção, e às vezes em menor intensidade da mesma doença. A gente vê isso frequentemente no Brasil. Por exemplo, existe uma doença inflamatória também, que se chama doença de BC, que é uma doença que ocorre mais nos países orientais, na Turquia, nas redondezas ali, naquela região da Turquia que pertence à Europa, mas mais para baixo do Oriente. E tem uma relação com outro HLA que chama B51, é um outro HLA, essa doença. Estou citando esse exemplo porque a gente vê isso mais claramente nessa doença. Essa doença é mais agressiva nesses países do Oriente. E no Brasil ela existe e tem menos agressão. A gente vê mais as doenças menos agressivas. A mesma doença. Acredita-se que seja pela miscigenação da população, que esse dilui esse HLA aí na população como um todo.
A questão de sexo, homem ou mulher, tem uma tendência
existe,
a ter mais?
Existe. A espondilite anquilosante, que é o assunto aqui nosso hoje, ela é mais frequente nos homens. E nas mulheres, atualmente, não é que ela cresceu em número das mulheres, nós é que fazemos mais diagnóstico atualmente, justamente por causa do HLA. Proporcionou a possibilidade de fazer mais diagnóstico. Mas mesmo assim, ela é mais frequente, é uma proporção de 3-4 homens para cada mulher, na mesma doença. Então,
agora eu queria que você descrevesse esse reumatismo, que é a espondilite anquilosante. Como é que as pessoas começam a perceber que podem estar com esse problema?
Existe um critério clínico que nós usamos, é que ocorre principalmente em pessoas jovens e adultos jovens. Então, uma pessoa que tem menos de 45 anos e que começa com uma dor lombar, que nós chamamos de caráter inflamatório. O que quer dizer isso, caráter inflamatório? É dor lombar que aparece com o repouso. A pessoa está em repouso e parece com dor nas costas. Então, na região da coluna baixa, da coluna lombar mesmo, e na região da nádega, porque compromete uma articulação da bacia. Então as pessoas acordam às 4, 5 horas da manhã com dor nas costas, né? Então pessoas abaixo de 45 anos, adultos, jovens, e que têm dor lombar de repouso por mais de 3 meses, opa, acende uma luz vermelha. Pode ser uma doença inflamatória dessa ordem. Porque as outras dores lombares, que não são inflamatórias, que nós chamamos de dores lombares mecânicas, estão relacionadas com o esforço. Quando a pessoa faz o esforço é que aparece a dor. Essa da espondilite não, ela aparece quando a pessoa está em repouso e quando ela entra em atividade tende a melhorar. Então essa é uma característica da doença inflamatória.
É o contrário.
Chama atenção para que pode ser uma doença inflamatória. E aí é necessário procurar um médico para poder definir isso especificamente e fazer diagnóstico. A gente não faz diagnóstico só por esse motivo. Existem outros critérios, que são critérios, por exemplo, laboratoriais, que é a presença do HLA, que ajuda. Pode eventualmente ser negativo, mas quando positivo ajuda bastante, porque a proporção é muito grande da presença dele. E aspectos radiológicos ou de ressonância magnética que nos ajudam a confirmar o diagnóstico.
O senhor falou que é na articulação, parece. Quando você fala da coluna, né, a coluna é algo muito sensível. Várias articulações. O que significa uma espondilite?
Ela compromete principalmente os ligamentos entre as vértebras. Então, quando nós olhamos um raio-x de coluna normal, a gente vê os ossos, porque o raio-x nos possibilita ver só os ossos. A parte que está ao redor dos ossos, que são os músculos, os tendões, a gente não vê no raio-x. Mas como ela é uma doença inflamatória que compromete esses tendões, ela vai gradativamente inflamando os tendões e calcificando esses tendões. Então, quando eu faço um raio-x de uma pessoa que tem espondilite há muitos anos, ela tem esses tendões calcificados fazem com que a coluna fique rígida. E dá um aspecto de, que é chamado assim nos livros de medicina mesmo, como coluna em bambu, parece um bambu. Porque tem as vértebras e entre as vértebras tem calcificações.
Tem espaço praticamente entre elas?
Mantém o espaço, mas só que o ligamento entre uma vértebra e outra calcifica, fica branco no raio-x, igual o osso, como se fosse osso.
Onde deveria estar mais?
E aí não tem mobilidade, porque calcifica, a pessoa perde a mobilidade, tende a ficar com a coluna rígida. Então o objetivo nosso sempre é procurar diagnosticar o mais precocemente possível, para que nós possamos orientar melhor o paciente, tratar melhor e evitar que essa doença evolua dessa forma.
Então tem como evitar a evolução dela?
Sim, quanto mais rápido a gente faz o diagnóstico nas pessoas que têm essa doença, maior a possibilidade de nós evitarmos a progressão e esse tipo de enrijecimento. Além da coluna, pode comprometer também articulações periféricas. Então as pessoas têm normalmente dores e inchaços articulares e principalmente em grandes articulações. Então joelho, no quadril, tornozelo, cotovelo. Pode eventualmente comprometer pequenas articulações, mas é mais raro. E tem uma característica clínica que também nessa doença chama atenção, que é a assimetria do comprometimento. Eu vou explicar isso. Por exemplo, compromete o joelho, por exemplo, mas não o joelho direito, mas não compromete o esquerdo. É diferente da artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória também, mas que tem a característica de ser simétrica. Normalmente compromete duas articulações, uma de cada lado, né? Compromete os dois punhos, os dois joelhos. Na espondilite não, ela é, quando compromete a articulação periférica, que nós chamamos, não de coluna, ela é assimétrica. Então tem essas características clínicas que nos permitem fazer o diagnóstico.
Estou conversando com o Dr. Paulo Roberto Donadio, estamos falando sobre a espondilite anquilosante. Isso. E da coluna, nós estamos conversando sobre esse tema. Daqui a pouquinho tem ouvintes nossos participando e tirando suas dúvidas. Você também pode participar. Nosso DDD 44 9877 9550. Daqui a pouco a gente volta com o CBN Saúde.